Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com uma convidada muito especial. Ela é modelo, apresentadora, ela é toda fitness, é criadora de conteúdo, Juju Salimene.
Olá! Boa tarde, meninas! Oi, gente! Tudo bom? E aí?
Só na correria?
Só na correria, né?
Tava falando que quando vem para São Paulo é batido, assim, várias coisas.
É, mulher faz mil coisas num dia, né? A gente tá acostumada. Então, daí eu saio, eu levo três bolsas com um monte de roupa, uma pra cada canto que eu tenho que ir, mais as marmitas do dia. É aquela, sabe, aquela sacoleira. É assim.
Todo dia acham que você vai viajar, né? Que você sai cheia de coisa.
Acho que eu vou viajar, mas é que precisa carregar tudo, né? Tem que carregar... Às vezes eu vou até direto pra academia, daí já trago a roupa também. É. Aí traz... Eu faço a programação de todos os horários do dia, quanto tempo eu vou ficar fora. Daí eu trago as marmitas que eu vou precisar no dia, né? Calculo certinho. Aí vem com 10 sacolas.
É, isso toma tempo de você planejar qual que vai ser a roupa da próxima, do próximo negócio, qual que vai ser a roupa da academia, como que você vai se arrumar hoje. Aí já foram 4 horas só pra você sair de casa.
Sim, é. Daí eu vou daqui pra outro lugar. Então já trouxe um tênisinho, porque eu não vou sair de salto por aí. Então, aí já tem lá planejado. Aí depois do treino, aí tem a malinha do treino, a malinha das comidinhas. Mas, gente, é muito tempo que eu faço isso. Então já...
Aí escolhe roupa que combina pra economizar um sapato na mala.
Obviamente. Né, o sapato. O tênis já tá combinando com essa roupa aqui pra não precisar trazer a roupa.
Isso. Perfeito. Hoje você tá pique mulher de negócios.
Estou, né?
Você tá belíssima. Boss. Então vai falar de tudo, da sua carreira e tudo mais, né?
Vamos falar de tudo.
Vamos dar os recados?
Bora!
Né? Estamos de volta, estamos ao vivo, só pra avisar vocês, foi uma loucura.
Às 7h37.
Às 7, olha que horas são agora, 13h01, 1h01 da tarde, né?
Boa, estamos aqui. Estamos então aqui. Se você quiser participar, hoje é o dia que você pode participar. Manda sua mensagem na nossa plataforma NV99. .com.br, é isso?
Barra? Porque... Você nunca fala essa parte,
né? Essa parte?
Barra Vênus!
Barra Vênus.
É isso, então manda lá, a gente não lê superchat, mas se você quiser mandar mensagem pra Juju, manda lá na nossa plataforma, tá bom?
É, manda, isso. E pode mandar.
E a gente tem um emblema.
Temos o emblema da semana, bora ver?
Vou tirar aqui a água. Na tela, olha.
Ai,
ela!
Que bonitinha! Ai, adorei esse desenho, que a caricatura, né?
É, amanhã tem Diego e Vitor Hugo, que tá com a gente. Aqui a pirâmide do Alok, porque a gente tava cobrindo o show que teve no sábado. E nossa diva, Juju.
Ai, que lindo, amei. Muito fofo.
Muito bem, você pode resgatar gratuitamente. O código é Salimene e... É,
Búzios
Paradise. Búzios.
Eu vou querer depois.
Como que era o nome, gente? Búzios Paradise.
Você pega essa parte aqui, pode usar.
Ah, que gracinha.
Onde você quiser. Ficou
muito
uma graça,
fofo,
né?
Adorei. Ah, adorei.
Você recebe muito desenho, muita ilustração?
Eu recebo. Eu recebia mais antigamente, assim, mas é legal que tem umas caricaturas assim que o pessoal faz de mulher fortinha, né? Sabe, musculosa. E na época que eu era loira, né? Eu tenho até umas bonequinhas que fizeram pra mim, assim, bem fortinhas, estátua
musculosa.
Mesmo, sabe? Musculosa. Eu adoro. Aí, sempre que me mandam desenho, assim, pintura, eu às vezes posto no Instagram, eu adoro esses desenhos, assim.
Então, esse o Gigalvão fez pra você.
Ai, amei.
Tá
Vou
bom?
Postar.
A gente adora o traço do Gigalvão.
Olha, uma graça. Muito fofo.
Então, é isso. Resgatem. Cara, quando você percebeu que sua vida ia ser essa rotina louca que é hoje?
Olha, engraçado que assim, eu sempre fui muito agitada desde nova para correr atrás das minhas coisas e construir as minhas coisas. Sempre fui, assim, né? Então, enquanto eu estava na escola, eu pensava, eu vou estudar o quê? Vou estudar o quê? Não gostava de nada. O que eu gosto? Ah, eu gosto de bicho, adoro bicho, ah, talvez eu vou ser veterinária e tal. Aí foi passando o tempo e eu comecei a ver que eu gostava de musculação, né? Entrei para academia e tal, com 16 anos, eu falei, não, eu quero ser professora de educação física e tal. Então, eu já tinha essa mente super acelerada, só que ao mesmo tempo, eu queria muito terminar a escola, entrar na faculdade, claro, só que eu queria trabalhar. Então, eu sempre tive muito isso. Eu quero trabalhar, quero ter minhas coisas, quero ganhar meu dinheiro. E minha mãe sempre foi muito... Ela é até hoje uma mulher muito forte, muito independente, muito resolve tudo, sempre teve as coisas dela. Então, ela me criou muito assim, sabe? Vá trabalhar, vá fazer suas coisas, vá conquistar suas coisas.
Você é filha única?
Sou filha única. Então, eu sempre tive isso na cabeça. E assim, foi batata. Saí da escola, terminei lá o colegial, já corri atrás. Vou procurar alguma coisa que agora eu quero trabalhar, agora eu vou. E aí, meu primeiro emprego foi no shopping de vendedora, uma loja de roupas. E a partir daí, eu já comecei o meu corre e tal. E eu sempre fui, assim, muito agitada em relação a caçar coisa, sabe? Uhum. Eu quero isso, quero aquilo, não, eu vou atrás, eu vou pegar, eu mando currículo. Então, assim, sempre tive essa correria. Aí já tinha, já treinava, né? Aí também entrei pra faculdade, só que fui fazer administração, que não tinha nada a ver. E aí o meu dia já era super louco, né? Mas quando eu comecei a trabalhar com eventos, né? Eu saí do shopping e fui para eventos. Uhum. Salão de automóvel, essas Sim. coisas.
Uma área
feiras.
Boa.
Então aí paga muito mais, né? Então já tava indo para esse caminho. E aí a minha vida já era esse ritmo. Porque eu já treinava. Então eu ficava o dia inteiro fora trabalhando, já levava marmitas pro dia inteiro. Já comia escondidinha no banheiro, já fazia meus corre, já estava comendo lá no metrô, no busão, onde tivesse. Então, desde que eu me lembro, assim, eu acho que de muito nova já faço meus corre, já nesse ritmo, assim.
Já bem, é essa rotina,
já
né?
É essa
Antes
rotina.
De ir para a TV, né?
Sim. Depois da TV, então, esquece. Não tem mais descanso, não tem mais vida. Hoje eu tenho uma vida muito mais tranquila, mas na época de TV mesmo, assim... Uhum. Era dias virados sem dormir.
E fazendo loucura.
Fazendo muitas loucuras.
Porque você não foi pra TV normal, né?
Então, eu falo assim, que eu peguei o treinamento do exército da TV, entendeu?
Foi mesmo.
Que o programa que eu trabalhava era o Pânico, né? Eu entrei na TV pelo Pânico. Então, eu digo que foi, assim, entrar ali... Pra quem nunca viu nada de TV, não tinha noção de nada, e nem... Minha vida era completamente, né? Por mais que eu trabalhasse bastante, era muito mais tranquila, né? E aí eu não entrei assim, vou pra trabalhar num programa de TV normal, né? Como qualquer um. Não. Era o Pânico, que era um treinamento do Exército. Então, ali era faca na caveira. Só que eu costumo dizer assim, não sei se é bom, se é ruim. Você sai de lá muito... forte, muito calejada, uhum. né? Aí eu saí, realmente, muito fortalecida. Mas, ao mesmo tempo, o que passou, assim, com os anos, é que eu fui ficando meio friazona. Então, hoje, infelizmente, eu não sou uma mulher tão emotiva, tão fofinha. Sim. Eu sou mais durona.
Casca grossa,
mais,
né?
Sim.
Porque isso te deu essa casca, né? Você precisou também. Porque você também tomou muita pedrada, né?
Sim, por quê? Não fico me vitimizando, sabe? Não, porque eu trabalhava num programa de homens e não sei o quê, coitada de mim. Não, eu tava lá porque eu queria.
Uhum. E foi incrível pra sua carreira,
foi, isso. Assim, eu sou... Hoje eu tenho meu nome, minha vida, minha carreira por conta disso. Peguei o programa no auge do auge da audiência, da fama, né? A época de ouro do programa. Uma época que o Brasil, o mundo era outra coisa, era outra cabeça... As mulheres realmente passavam por coisas absurdas que hoje é impossível. Hoje a gente está numa fase muito melhor, não ainda onde a gente gostaria, né, como mulheres, mas muito melhor. Então, eu entendo que era o normal. Aquilo era o normal para todo mundo. A gente tinha banheira do Gugu na TV domingo à tarde, uhum. tipo, umas coisas que hoje nem de madrugada. Então, são fases, né? E eu vivi isso, enfrentei, me fez forte, sofri, sim. Uhum. Não foi fácil, porque eu era uma menina muito quietinha, muito inocente. Que eu entrei na TV 22.
Muito nova. Muito nova, sim. É porque é uma pressão. Você estava falando assim, eu já estava na correria. Mas é muito diferente. É muito diferente. Sim. Porque aí você tem uma cobrança muito grande em cima de você. Não é só seu trabalho. Não é só correria. Não é só o acordar cedo e fazer as coisas e cansar.
Uhum.
É que além de tudo isso, tem o mental e o emocional.
Isso.
Que vai bombardeando
vai.
O tempo todo.
E você, né? Você não para, né? Não desliga, assim. Então, você tem que lidar tanto com a parte quando a câmera está ligado e você vai fazer o seu trabalho, quanto os bastidores, que também não é fácil, porque você lida com problemas pessoais, mas você tem que estar maravilhosa, plena.
E você tem que estar na floresta lá gravando com bola.
Eu sempre fui uma menina bem corajosa, mas lá eu passei assim, tanto lá no Pânico quanto no Legendários eu fazia muitas aventuras. Então, assim, pelo mundo, sabe? O Pânico tinha muita palhaçada, muita brincadeira. E no Legendários tinha mais aventuras mesmo. Então, assim, eu passava muito medo em tudo. Então, era assim, olha, então, a nossa gravação, você vai ter que pular dali, tá? Então, se vira, né? E pula. Então, você não tinha o tempo pra, né? Calma, vou pensar, talvez eu vá, talvez eu não vá. Não.
Foram anos de só vai, né?
Então, anos de, tipo assim, aquela adrenalina, pá, 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 subindo, subindo, subindo. E aí, e além de tudo isso, tinha os eventos, que eu continuava trabalhando muito, né? A gente fazia muita presença, então viajava para tudo quanto é lugar. Tinha festa, tinha inauguração, tinha academia que, né, presença fazia e tal.
Vocês começaram a presença VIP ali, né?
Então a gente trabalhava demais, assim, absurdo, absurdo. Era muito, todo dia tinha, além dos trabalhos, gravação, e aí mais a vida pessoal, e mais a academia, e mais a dieta. Então, assim... Foi uma fase muito, muito louca da minha vida, que hoje eu já tô com 37. Mas eu falo, gente, como que eu consegui fazer tudo isso?
Você assim? Deu conta.
Como é que eu dei conta, sabe? Mas é que eu acho que eu liguei uma chave, assim... Bom, essa é a minha chance, é a minha oportunidade. Uhum. Eu não vou descansar. Eu não vou parar, não vou ter preguiça. Então, eu virei ali realmente, sabe? Eu fui igual um avião, assim, sai da minha frente. E depois, com o tempo passando, as coisas assentando, acalmando, aí hoje eu tenho uma vida tranquila, que eu sempre quis, sempre sonhei, graças a Deus, de poder respirar e escolher o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Então, eu acho minha trajetória muito bonita, muito vitoriosa, porque eu planejei exatamente isso. Agora eu vou correr que nem uma louca, depois eu vou... Tá tranquila.
Depois você pode escolher.
Depois
dizer não.
É isso.
E muito legal isso que você falou, de entender que o momento era esse, porque acho que a pior coisa que a gente pode ser na vida é ingrato, né? Tem uma frase do Carpinejo que eu amo, que ele fala que a ingratidão é o calote moral. Sim. Eu acho muito foda isso, porque não tem como você cobrar a gratidão de alguém, né?
Ou tem ou não tem, né?
Ou a pessoa tem ou não tem. E eu achei tão legal você falando, tipo assim, cara, aconteceu, mas esse era o momento. E eu
as
tava lá nesse
eram,
momento. E eu me beneficiei desse momento também,
sim.
Porque às vezes a pessoa, como você falou, eu não fui a coitada. Eu não fui
de
a coitada, eu me
nenhum.
Beneficiei desse
sim.
momento. Talvez sim. Se não tivesse aquele tipo de programa naquele momento...
Eu não seria nada, não seria. Não
talvez
seria.
Você tivesse uma outra, sei lá, não que não tivesse chegado... tão longe, mas talvez fosse outro caminho, talvez
sim,
fosse, né, agora influenciador, internet, talvez no Instagram, fosse um outro caminho.
Tá
tudo bem, mas ser grata ao que viveu, isso é muito legal,
eu
entender.
Acho,
né?
Eu acho muito único, assim, eu acho que a TV hoje, ela tá longe de ter a força que tinha naquela época.
Com certeza.
Infelizmente, mas eu acho que eu peguei a fase certa, no momento certo.
Com certeza.
Sabe, o programa certo. Então,
os melhores quadros, os maiores memes do Pânico que você tava ali.
Então, assim, eu falo, eu acho que é uma mega cena, sabe? Tipo, da vida, assim. Pô, cheguei ali na hora, sabe? Fui no lugar certo. Então, olha onde eu cheguei, o que eu construí, sabe? Então, eu tenho muita muito orgulho, sabe? Não foi fácil, nem um pouco. Então, de vez em quando, eu até converso com meu marido e falo tal, porque pessoas que não me conhecem muito bem, a geração mais nova, que não acompanhou isso e tal, não sabem exatamente como era, sabe? Hoje eu acho que as pessoas ganham fama e dinheiro bem mais fácil que antes por conta da internet. E ótimo, que bom, né? ótimo para as pessoas que chegaram agora, eu acho isso maravilhoso. Mas na época era bem mais difícil. Então, as coisas que eu fiz, tive que passar para poder conseguir o que hoje talvez seja um pouco mais fácil, foi mais difícil, sabe?
Com toda certeza.
Por conta dessas gravações que eram muito, muito... algumas me deram traumas, sabe? De medo mesmo que eu passava por ter que mexer com bichos. Eu já mergulhei com um tubarão, já subi em cima de tigre, já peguei jacaré, já saltei de tudo quanto é lugar mais alto do mundo.
É isso no Legendários, né?
No Legendários.
Você já tinha passado todo o pânico
então,
já.
Então, assim, eu vim de anos e anos e anos numa adrenalina absurda, sabe? Então, não é tão simples, né? Uhum. Eu falo, pô... Não que eu acho que eu sou grande, não. Sou melhor que ninguém, mas... Eu acho difícil você chegar com uma mulher...
Mas minimizar o que você fez também não é legal, né?
Sim. E também eu chegar e falar... Falo, ó... Quem é que faz, né? O que eu fiz? Sim. Poucas pessoas fariam. Então, eu acho que eu me orgulho, sabe? Mas eu era muito corajosa. Hoje eu não sou nem perto.
Você já gastou seu potinho de coragem.
Todo o meu estoque já foi. Não tenho. Hoje eu já sou medrosa, não quero mais nada.
Isso sem contar a quantidade de desaforos que se ouve.
Sim, com certeza.
De situações que se passa, que aí, se você conta, te prejudica, mas se você não conta, você. Né? Tipo assim, eventos que você vai e é tratada de um jeito que não deveria ser.
Ainda mais a gente que tava ali de biquíni. Uhum. Imagina, assim, eu vejo que hoje as mulheres, elas têm uma força, né? Uma voz muito maior, são muito mais ouvidas. Só que, às vezes, eu acho que algumas pautas, algumas coisas que elas reclamam hoje, às vezes elas não sabem como era lá atrás, sabe? Que era bem mais difícil mesmo. Então, você tinha que dar a cara a tapa mesmo, sabe? Quantas vezes eu bati, eu arranhei, eu empurrei. Porque a gente passava por coisas, assim, em gravação, no meio do público.
Uhum.
Hoje é muito difícil acontecer um assédio tão
escarado.
É muito difícil. Antigamente, não. Toda vez que a gente saía e ia pra algum lugar, tinha algum tipo de situação. Toda vez.
Hoje você tá com seu celular ali a postos pra gravar a cara do sujeito.
Os homens, enfim, a pessoa tem muito mais medo do que vai fazer hoje, né? Porque as leis são outras, né? Hoje a gente tá mais protegida. Claro que acontece, né? Uma coisa ou outra. Mas antigamente era muito normal, sabe?
E mesmo que você não esteja filmando, você mesma... Alguém está, porque quando você tá na galera, tá todo
lugar,
mundo...
Tem alguém vendo, alguém vai te defender. Agora, antigamente não tinha. Então, assim, a gente toda vez que saía era porrada, era empurrão, era arranhão. Já cansei de...
Passada de mão.
Isso aí acontecia muito, assim. Aí eu mesma, eu era muito... Sempre fui bruta, assim, porque é um meio que eu tô trabalhando. É um meio de homens. Uhum. Então, assim, se você não... mostrar que você não é... Você não tá ali pra ser usada, você se ferra, né? Então, eu sempre fui muito dura em relação a isso, assim. Então, eu virava, eu batia, eu empurrava, eu socava, eu causava problema no negócio. Assim, muito...
Pra se proteger.
Me proteger, muito complicado. Mas eu acho que hoje a gente tá mais protegida sobre isso, sabe? Uhum. Acontece ainda, mas bem menos do que antes.
Talvez o jeito das pessoas olharem pra isso... Hoje, quando alguém vê outra pessoa... Talvez antes, quando alguém visse alguém fazendo, era tipo assim, já que pode, eu vou também. Hoje, quando alguém vê, é tipo assim, não, para.
Né? Os próprios homens já resolvem, já se impõem, já protege. É. Então, hoje tá muito, muito melhor do que antes, né?
Sim.
Espero que continue por esse caminho, melhorando cada vez mais, né?
Sim.
E que um dia a gente realmente não tenha... Nem escute falar desse tipo de coisa.
É. Sim. Mas, assim, o Pânico foi um dos únicos programas em que as assistentes de palco, as paniquetes, eram personagens mesmo do programa.
Sim.
Eram peças fundamentais ali, né? Que tinham destaque. Mesmo quanto os integrantes do humor ali, vocês tinham o mesmo destaque nos quadros. Isso era muito legal, né?
Muito.
Quando você recebeu o convite, você já sabia que seria assim?
Então, não, eu não imaginava que seria tão grande assim. Quando eu entrei, existia já um espaço, né, para algumas, mas não era tão grande quanto ficou depois. Porque eu acho que como foi tendo audiência, tendo relevância, eles foram
dando
abrindo,
um enredo,
dando
né?
mais espaço. E cada uma virou um personagem mesmo, tinha a sua personalidade, né? A sua, o seu jeito, o seu estilo. Então ficou bem interessante por causa disso. E cada uma, né? Ah, ela é assim, a outra é assim. E aí cada um gostava de uma, né?
Uma
cada
mais pessoa, medrosa, uma mais corajosa.
Uma é mais bobona, outra é mais durona, outra é mais louca, sim, outra é mais de boa. Então, várias personalidades. Então, acho que isso era legal porque a gente se completava, né? Então, todo mundo se identificava com alguma. E foi muito bom essa fase deles darem o espaço pra gente, sim, gravar. Porque
e
a gente conseguia mostrar, né?
Isso, que o fato de chamar pelo nome…
Uhum. Isso, marcava muito.
Isso. Juju, Salimei!
Isso, marcava muito, isso que é legal.
Porque aí depois de lá, o teu nome é teu pra sempre.
É.
Então, né, isso, não é… Tipo assim, porque às vezes tem muito programa, tem o corpo de bailarinas. Tá bom, você olha ali, por mais que você conheça o rosto de tanto que você vê…
Às
na
vezes
TV, mas você não sabe o nome,
né?
Você não acompanha a carreira dessa pessoa.
Sim. É, isso foi muito bom, porque por conta do meu nome ter sido ficado forte, né, como o das outras meninas também, eu consegui fazer disso uma marca, né? Então, eu peguei essa fase muito boa, tanto na parte comercial também. Então, eu consegui trabalhar com muita coisa de vendas, sabe? De roupas, de suplemento, de tudo, de cabelo.
E quando veio o Instagram, as primeiras publis, você já tinha um nome, entendeu?
Já tinha, exatamente. Então, depois peguei essa fase da mudança da TV pro Insta, né? Aí que veio o pessoal de influencers e tal. Aí eu acabei virando influencer sem ser, fui na onda. Mas assim, me adaptei a isso, né? A TV virou a internet, né? E aí, graças a Deus, eu já tinha feito essa marca, né? E aí consegui seguir nisso, né? Uhum. Que é o que eu faço hoje, né? Trabalho com minha internet. A internet, o Instagram é meu trabalho hoje, né?
E nessa fase ainda do pânico, qual foi o desafio, o maior desafio que você teve que passar, o que mais te marcou de verdade?
No pânico? Olha, por incrível que pareça, lá no pânico era mais bagunça, humor, mais tipo, a gente ia na balada e levava os bêbados pra casa, era essas coisas assim, sabe, mais doida. Mas o que mais me marcou foram as fases no Legendários, porque lá eu fazia aventuras. Então, ali eu fui para muitos lugares do mundo, tive essa oportunidade de viajar em lugares assim, incríveis, sabe? E aí, lá foi mais complicado, porque aí eu tinha que passar por fazer esporte radical. Então, lá é que me...
No pânico tinha bola pra se lascar, né?
Tinha os caras pra se lascar. Então, a gente fazia mais palhaçada, tipo, um escorregador... Ou aí pegava os bêbados, levava pra casa, ou fazia umas brincadeiras entre as meninas, comia umas coisas nojentas. Isso não ligava, tipo, eu não
perto
tenho...
Perto do que você passou depois era levinho. Depois,
mal sabia, né?
Então, é engraçado que talvez as pessoas pensem que lá era mais difícil no pânico, mas não era. O Legendários foi mais... Eu tive mais espaço ainda no Legendários.
Verdade.
Porque eu tinha meus quadros, gravava minhas matérias, foi muito legal. Só que eu vivia muitas aventuras tensas.
O da Cordilheira dos Andes foi no Legendários?
Eu não lembro qual que foi essa.
Que vocês tiveram que...
De voltar para São Paulo. Não, essa foi... A gente foi pro Chile... A gente foi até o Chile. Esse foi no pânico.
Ah, esse foi desafiador.
Então, eu acho que esse foi o maior perrengue, porque a gente ficou 10 dias viajando, tipo, mochileiro. Aí fui eu para um lado e o Daniel Zuckerman para o outro, né? Que ele, inclusive, tá até hoje no pânico, ele faz lá. Eu visitei eles na semana passada.
Que você ia falar, inclusive, ele tá até hoje no Chile.
No Chile,
até hoje,
não,
lá
não voltou. Não voltou.
Esse que está aqui é um holograma.
E a gente foi, assim... cada um com um produtor só. Eu fui com um produtor, ele foi com outro. E assim, a real é que eles não me avisaram que seria daquele jeito mesmo. Eu achava que seria uma viagem mais tranquila, com mais estrutura.
Tadinha.
Então assim, não me avisaram, entendeu? Então fomos de avião até o Chile. Aí a partir de lá começou a matéria. Eu e o produtor, só eu e um produtor, o André... Uma pessoa super querida.
Falaram, agora você tem que voltar.
Daí eu, tá, né? Então, assim, já começou a gravar sem eu perceber e já tava rolando a coisa toda. E a gente foi passando por vários países, cidades, né? Pra poder voltar pra São Paulo. E aí, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho um problema muito grande de memória. Muita coisa apaga, assim, não sei por quê, mas eu não lembro de muita coisa, mas... Eu lembro de uma parte específica dessa viagem que foi que eu já estava muito, muito desesperada, porque sabe quando você pensa que você... Ai, às vezes você acha que não vai voltar mesmo, sabe? Tipo, aquele medo, sabe? Aí a gente estava numa cidade da Argentina, assim, no fim do mundo, sabe? Que a gente chegou para passar uma noite e a gente estava numa... parecia cidadezinha de interior, bem pacata, assim. E aí tava até rolando uma festinha tradicional que parecia uma festinha junina. Sabe, que você fala, meu Deus, será que eu vou voltar pra casa?
Tinha 15 pessoas, isso. Que eram todos os moradores.
Era isso. E aí, era no meio de montanhas, assim. Você olhava para os lados, só tinha montanhas. Eu lembro que essa vez, aí eu sentei, chorei muito.
Porque tava muito longe de chegar,
gente,
velho.
Queria minha casa, pelo amor de Deus. Será que eu vou voltar? E eu chorava, chorava, assim. Deu até, acho que foi crise de pânico, sabe? Uhum. Aquela compulsão de desesperada, de querer voltar. E não... Aí, né, ele me acalmou e aí a gente foi retomando e aí segue viagem. E assim, foi. Eu queria ter aproveitado mais, mas foi muito tenso por conta de estar longe, sozinha, né? Eu não tinha comunicação, não estava com celular, não tinha como ligar por ser fora do Brasil. Naquela época era muito diferente. Eu lembro que eu falei de uma lan house que eu achei uma vez, no meio da viagem. Mas a gente passou por lugares muito bonitos. Eu passei pelo. Aquele lugar do Peru que tem as águas salgadas que você não afunda. Uhum. Então, assim, muito, muito bonita. No Atacama. Sim. Então, assim, muitos lugares bons, bonitos. Só que você
tirando o desespero, seria tão lindo.
Você não curtiu?
Não, aproveitar, não. Não, eu estava cumprindo o que eu precisava cumprir, mas eu queria voltar o mais rápido possível. E essa foi, acho que, a mais tensa da minha vida. E depois, no Legendários, eu gravei uma matéria que foi a minha eleita a pior da vida na lista negra de coisas que eu fiz, que eu não gosto de altura de saltar, não gosto. E aí a gente foi pro deserto de Utah, que tem os canyons, né? E a gente saltou de uma pedra lá, absurda, de alta, com uma corda bizarra. E assim, foi horrível, porque você tinha que correr e se jogar.
Ah, meu Deus, mas nunca. Seu corpo até desliga, né, no salto.
Não, desligou.
Desligou?
Com certeza, porque depois a gente... Desligou. É que não tem como ver, mas quando eu caio como se eu tivesse quebrada, assim, tipo...
Você desmaia, né?
Foi apavorante, eu fiquei super mal depois, e falei, não quero fazer isso nunca mais, e aquele nervoso, e assim, pessoas que estavam comigo, da equipe de gravação, pediram demissão depois, assim, tipo, não quero mais.
Meu
se
contrato
for
encerraria
assim,
ali.
Eu não quero mais,
Com certeza, não, mas meu contrato encerraria antes do pulo.
Então.
Tipo assim.
Aí, por isso que eu falo, pô, eu tenho orgulho de mim, porque eu fui,
com
sabe?
Com certeza.
Eu enfrentei, eu fui faca na caveira, sabe?
Total. Nossa, nadou com um tubarão, se jogou do canyon. O que mais que você fez?
Eu fiz acrobacia de avião, sabe, o avião que faz as manobras.
Esquadrilha da Fumaça.
Essas coisas, fiz. Eu lembro que a gente subiu com um avião daqueles pequenininhos, sabe? Aí subiu e aí lá em cima eles desligam o avião e, tipo, ele começa a cair como se estivesse caindo mesmo. Aí depois liga quando tá quase lá embaixo.
Mas até ligar, né?
Então,
você nunca fez isso, você se desespera.
E se não ligar?
Porque... não ligar?
Olha, eu não sei.
Não abrir?
Se eu tô aqui é porque não era. Deus tem muitos planos pra minha vida ainda, porque.
Seu anjo da guarda, minha linda. Não,
tadinho,
ele já cansou, coitado.
Já cansou muito.
Não, tadinho. Ele tá aposentado.
Ele
trocou.
Não fala
da vida. Não, ele com certeza já trocou 3 vezes já.
Ninguém aguenta.
Ele pediu demissão no dia
ele pediu demissão, ele foi embora também. Assim, eu tenho uma. Eu acho que um dia eu quero talvez escrever um livro, sabe? Porque eu tenho uma história bizarra, assim.
Não,
bizarra.
É impossível você brincar aquelas coisas do tipo assim, da internet, sabe? Tipo assim, coisas que. Fez aquilo, você
nada.
Olha e faz assim,
eu já falei
bingo,
isso
ganhei o frango assado. Pode mandar pra minha casa.
Eu já falei isso uma vez. Tipo, não tem nada que você falar aqui.
Brincar
não
de eu nunca
tem.
Com você?
Não, não dá.
Não tem. Eu falo, como é que eu consegui, gente? Mas assim, eu era tão disciplinada e. Com força de vontade, vou fazer o meu trabalho. Que eu fiquei cega pelo meu trabalho, literalmente,
sim.
Sabe? Workaholic, assim, não, tá bom, vamos fazer, vamos. Aí hoje a gente fica meio louca da cabeça, normalmente, a gente não é muito certa, mas faz
parte. Tem a sequela, né?
Tem a sequela, meio sequelada, mas faz parte.
E depois que você saiu do Legendários, como é que foi a sua trajetória? Você falou, vou para as redes sociais, vou focar mais em mim, não vou fazer nenhuma loucura.
Então, não foi
fazer crochê.
Não foi uma coisa assim que eu decidi, sabe? Porque o Legendários, ele acabou, né? Eles terminaram o programa, né? Finalizaram, então foi super legal, teve uma homenagem, foi muito, muito legal. A gente não queria que acabasse, mas ele foi cortado da grade. Uhum. E beleza, aí todo mundo saiu, e aí depois de um tempo o Mion foi pra Globo, né, seguiu o caminho da TV. Eu fiz uma participação na Band, num programa de esportes, com o Milton Neves. Foi bem coisa bem rápida, um querido. Mas não era muito minha vibe, porque era muito focada em futebol, e eu não manjo nada de futebol. Então, não deu muito certo, assim. Eu fiquei alguns meses e já logo saí. Aí eu consegui fazer um projeto meu, no canal I, que era o Juju Bootcamp. A gente criou um reality de mulheres, bem assim, estilo No Limite, sabe? A gente fez 2 temporadas, foi muito legal, que eu não fazia nada, eu só olhava, porque minha fase de fazer
foi só
já tinha passado.
Foi só vingança.
Isso.
De comandar.
Foi. Aí a gente pegava...
Ela criando as provas. Vai pular, sim!
Vai pular.
Vai nadar com tubarão, sim!
Era engraçado que teve uma parte, né? Eram 24 meninas, aí ia diminuindo, né? Ia saindo... até a gente chegar na vencedora e tal. E eram vários desafios, tanto físicos, né? De treinos e subir, pendurar e tal. E aí tinha também desafios de comer umas minhocas, umas coisas ruins. E era engraçado porque essas partes, assim, eu fazia também. Ah, então, gente, olha só. Aqui a gente tem um pote de minhoca, vocês vão comer desse jeito.
Ah, você de boa,
e eu
né?
fazia. Ai,
faz tempo
minhoca,
que eu não como
uma minhoca. Deixa eu ver, ó, gente, é assim, tá? E elas ficavam... sabe? Mas era legal porque eu não tinha a vibe de vou fazer elas sofrerem, porque eu me colocava muito no lugar, sabe? Então direto acabava as gravações e eu ficava chorando. Ai. Porque eu tinha dó. E aí eles me chamavam, não, mas você não pode ser assim, né? Eu falei, gente, mas eu lembro de tudo que eu fiz, o que eu passei, eu não consigo, eu chorava. Aí eles criaram uma outra personagem, uma menina junto comigo, que ela era a durona da história.
Entendi.
Que eu não conseguia fazer a parte da durona. Não conseguia. Eu, tipo, sabe quando você se compadece, assim? Fala, gente, poxa, tipo... eu já fiz isso, já passei. Aquele nervosismo delas, os choros. Então, aquilo me segurava muito,
sabe? A pessoa começava a sofrer. Não, pode deixar, dá um prêmio pra ela, gente. Tira ela daí.
É isso que eu queria fazer. Mas, enfim, foi muito legal. A gente fez
Como essa bala de minhoca, então. Essa bala de minhoca.
Eu como com você, vamos lá. Eu era bem assim. E a gente fez 2 temporadas. Assim, era um projeto muito grande, era muito legal. Tinha mais de 100 pessoas envolvidas, era gigantesco, era cinematográfico. Era muito legal. Foi lindo.
É uma produção do canal I.
Do canal I, era uma mega produção. Só que aí chegou a pandemia, a gente teve que parar, né? Porque não tinha como produzir. E a gente não voltou, não retomou o projeto. Mas ele ainda existe, eu tenho vontade de, talvez, né, retomar. E a gente conversa, talvez, quem sabe, a gente volta. Porque é bem legal, é diferente de tudo assim. No mundo não tem nenhum reality, assim, só de mulheres, sabe? E as meninas faziam muita coisa, assim, que eu falava, gente, olha, achava que não tinha tanta mulher bruta, assim, mas teve. E aí a gente teve as 2 vencedoras, né, que foram 2 temporadas, aí elas ganharam prêmios, ganharam patrocínios, foi bem legal.
E como é que foi pra você sair da TV e se adaptar às redes sociais? Principalmente, assim, tipo de entrega de vídeo, que é totalmente diferente, né? E às vezes quem vem da TV tá acostumado com uma coisa e quem vem da internet tá acostumado com outra. É difícil essa transição.
Eu falo assim que eu acho que eu não me adaptei até hoje e acho que eu nem vou, porque é completamente oposto do que a gente tava acostumado na TV. A TV você faz o seu trabalho quando as câmeras ligam e quando desliga você volta pra sua vida pessoal e ninguém sabe da sua vida que você tá fazendo. Ninguém sabe, você não quer, você se preserva ao máximo, você não quer expor seu relacionamento, seus problemas, você quer ficar longe de polêmicas, então eu tenho isso ainda, esse resquício, sabe? Uhum. Quando a rede social começou, e aí todo mundo mostra tudo na internet, eu falo, gente, eu não consigo fazer isso, então assim, eu faço um pouco, mas não nada perto como as pessoas fazem, porque eu não consigo ter esse hábito. Eu ainda acho que eu... eu vivo muito atrás das câmeras. Eu vivo daquela forma que eu vivia lá atrás, sabe? Talvez por isso, apesar de eu ter um Instagram muito grande, porque eu já tinha na época. Então, não é que eu cresci depois. Eu já cresci de lá de trás.
Chegou grandona já.
Eu cheguei com um Instagram muito forte e grande. Se fosse pra crescer hoje, não cresceria, porque eu não tô ali 24 horas mostrando o que as pessoas querem ver, sabe? Mas eu me adaptei como eu posso, porque hoje, assim, eu me respeito muito os meus limites. Eu vejo que novos influencers, o quanto eles sofrem mentalmente com a questão da internet, porque eles precisam dessa validação o tempo todo. Então, eu não quero viver dessa forma. Então, eu me preservo. O que eu acho que é legal mostrar, eu mostro. Se eu quiser falar alguma coisa ruim ou outra, sim. Mas eu não costumo dar opiniões ou falar de polêmicas ou expor
mostrar
coisas
demais,
não,
muito pessoais, assim.
Não consigo, mas não julgo quem faz, porque é costume, a pessoa já nasceu com isso, né? Quem nasceu na internet, é normal. Eu já não consigo, então eu faço uma coisa ou outra, tenho meus contratos, faço meus posts de publi e vou mostrando um pouquinho do dia a dia, mas muito longe do que eu vivo mesmo, sabe? Porque eu também acho um pouco triste que eu vejo que, assim, os influencers grandes, novos, eu acho um pouco triste saber que eles não vivem muito no bastidor. Eu já vi cenas, sabe, de chegar, eles chegarem em locais com aquela cara de sem vontade, liga a câmera, ai, tá tudo lindo, maravilhoso, filma, ai, estou aqui super feliz, desliga a câmera, ai, ponto, chega, vai embora.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Não tá se divertindo, né?
Eu não quero. Eu quero viver de verdade as coisas, sabe? Eu quero... Eu tô ali por vontade. Eu tô ali porque eu quero estar... Eu já vivi muita coisa que eu não queria. Então, hoje, eu quero só viver o que eu tenho vontade mesmo, sabe? E tá ali mesmo, de corpo e alma, sabe? Não só pra gravar. Então,
sim, acho que é a melhor coisa, porque daí sua vida e seu profissional não dependem de polêmica. Imagina que chato você ter que ficar dependendo de polêmica em página de Instagram pra seu nome ser falado. Você não precisa disso, seu nome tá feito.
Às vezes acontece algum... Muito difícil, meu nome, assim, eu tenho uma sorte, assim, de ter um nome muito limpo, sabe? Eu nunca me envolvi em nada, porque eu sou muito tranquila. Então, às vezes, se sair qualquer coisinha, hoje eu ainda me desespero. Ai, meu Deus, estão falando de mim. Só que aí o pessoal fala hoje, ah, mas deixa falar, porque é engajamento e não sei o quê. Aí eu falo, ai, não, gente, mas eu não quero que fale mal. Tipo, eu não me acostumei com isso, assim, sabe? Mas, por outro lado, eu vejo que as pessoas estão mais livres. Então, hoje, pessoas muito famosas não ligam de estar em qualquer lugar, fazendo o que quiser a qualquer momento. E não tem problema de filmar. Antigamente, as pessoas se escondiam, né? Não pode mostrar quem fica com quem, não sei o quê, aquela coisa. Aí, hoje, já não tem mais isso. Sim. É mais livre, né? Mas eu prefiro ficar mais na minha.
Onde foi que a Manu Gavassi falou aquele negócio que ela gosta de ter hater? Lembra? Foi alguma entrevista que ela deu que ela
então,
fala assim... Não, mas eu gosto. Daí perguntam pra ela, puta, eu tô tentando lembrar o lugar que ela tava. Que daí fala assim, mas como assim? Acho que... Não foi a Luciana? Acho que foi a Luciana.
Gimenez?
Acho que foi. Que ela fala assim, mas como assim você gosta? Ela fala assim, porque eu acho que a gente só tá conhecido de verdade, a gente só tá grande de verdade quando
se
a gente tem também
haters.
As pessoas que não gostam. Porque quando só gostam, é aquela coisa que, tipo assim, notícia ruim, notícia boa não vem de jornal?
Não vem.
Sabe quando dizem isso? Notícia boa não vem de jornal. É tipo assim, você abriu lá o site de fofoca, o que tem de fofoca? Cris foi viajar no final de semana. Ah, grandes bosta.
Ninguém vai ligar.
Da fã louca que quis pegar o namorado dela e ela surtou. É isso que eu quero saber. É a treta. Eu quero saber.
Quero saber da treta, sim.
Então, parece que tem que ter essa...
Faz sentido, sim.
Eu lembro dela falando isso, que ela valoriza as pessoas, tipo assim, tá, entra lá, fala mesmo.
Eu sou assim.
Vira um bate-boca.
O povo briga ali mesmo entre eles. Eu fiz um post esses dias de um procedimento que eu fiz aqui embaixo do bumbum pra celulite, né? E, nossa, o povo se matando nos comentários. Aí, assim, às vezes o meu marido, ele se incomoda um pouco, porque ele não tá acostumado com a vida há 20 anos, né, de fama. Hoje ele é mais conhecido por estar comigo e tal, mas ele ainda se enfesa com as coisas. Daí eu falo, deixa falar. Um defende, outro xinga, outro, né? E vai, deixa.
Eles discutem nos comentários.
Lá,
né?
Eu nem volto pra olhar, eu não olho, não vejo o que estão falando.
Os dois saem fora.
Posto, sai correndo.
Eu falo, eu lembro que logo quando a gente começou o Vênus, eu falei, tipo, uma galera, né? Aquela coisa de começou, aí vem a galera e fala, gente, se for falar mal, só faz um favor, faz uma ofensa por comentário. Tipo, porque Sim. daí é mais comentário.
Pro povo poder responder mais.
Tá tudo bem? Ai, ruim, chato, tá? Mas faz Sim. um por comentário, que daí é mais comentário.
Sim.
Engaja mais.
E outra também, quem não tem hater ou não tem ninguém falando mal, é que talvez não tá fazendo nada de tão legal, né?
Não furou a bolha, né?
Então, deixa, né?
É normal.
Eu não ligo.
Mas assim, a gente tava falando dos perrengues que você passou nos trabalhos com TV, mas muita gente se engana, se acha que os outros trabalhos que você fez antes, de tipo, trabalhar em shopping e as presenças em eventos, Sim. que também não tem perrengue, porque tem muito, né?
Tem, opa!
Você tem algumas histórias dessa época, dos seus primeiros trabalhos de perrengue que você passou?
Eu comecei, como eu falei, no shopping, né? Eu trabalhei lá como vendedora, mas eu era uma péssima vendedora, porque eu não tinha paciência. Eu sou meio assim, ai, que raiva dessa pessoa.
Como
que
é
quer
era?
Comprar, compra, não quer, não compra. Eu não queria ficar, tipo, ali
convencendo. Você não gosta de ser convencida também?
Não, porque eu já sei o que eu quero.
Nossa, eu me identifico muito com isso. Eu sou uma péssima vendedora, porque eu sou uma compradora muito, assim...
Você já vai atrás daquilo.
A pessoa não vai me convencer a comprar o que eu não quero.
Isso, não vai me convencer.
Então, eu sou uma péssima vendedora.
Péssima. Tá explicado, agora que eu entendi.
Mas lá na outra loja é mais barato. Ah, então compra lá.
Então vai lá, gata, porque eu também iria.
Então eu também iria. Não, aqui não tem, esse aqui não ficou bom. É verdade, não ficou. Assim, eu não gostava, sabe? Não gostava, mas enfim,
fiquei
pouco. E o
negócio da comissão, e aí pegam sua comissão,
menina,
dá uma treta.
Nossa,
menina.
Tinha que correr atrás da comissão, era aquela coisa, aquela pressão, aquele desespero,
aí entra alguém na loja, passam na sua frente, meu irmão trabalhou em shopping também antes.
Era um rolo, e você não tem vida, né? O shopping, ele não é o dia todo, e sem feriado, e sem nada,
Você não sabe quando tá de dia, quando tá de noite.
Você tá sempre fechado ali dentro, exatamente. Eu trabalhei um pouco lá. E aí eu fui para as feiras, né, pros eventos. E aí já eram feiras o dia inteiro também, né? Acho que o maior perrengue era em pé o dia todo no salto, né? Saltão mesmo. Hoje tem uma facilidade de ter alguns calçados mais tranquilos, mas na época era exigido muito essa questão do salto, né? A menina muito impecável, E eu já fazia os meus treinos e já fazia a minha dieta. E eu era tão bitolada, assim, de precisar comer, né, que eu falava, como é que eu vou fazer? Como a cada 3 horas. Ninguém vai entender por que que eu faço isso. Então, eu mentia. Daí eu falava, vou no banheiro. Aí eu pegava minha bolsinha bem pequenininha, assim, com uma marmitinha, corria no banheiro, fazia um xixizinho, e aí já sentava lá mesmo, no chão, e pá, 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 na marmita. Tipo, 5 minutos, assim. Aí voltava pro evento, lá pra feira, lá, na pose e tal, e continuava. Então, aí passava mais 3 horas, vou de novo. Então, eu fiz muitas amizades, meninas daquela época, que assim, eu conheço até hoje, e elas falam que lembram, né? Que eu era lá a doida, que estava sempre no banheiro comendo, enfim. Então, esse era o perrengue da época, sabe? Mas aí depois eu fui... Depois dessa parte dos eventos, eu já entrei para a TV. Então, aí as coisas, graças a Deus, melhoraram muito em relação a essas condições, né? Uhum. Mas sempre... Ia de ônibus, de metrô, de trem, né? Então, toda mulher já passou por isso, né? Sim. Todas. Então, graças a Deus, depois da TV, aí foi melhorando e eu fui conseguindo as minhas coisas. E esse perrengue melhorou, daí vieram os outros, né?
E o estar ali o dia todo sorrindo, na disposição, porque tem de tudo, né? A gente tava falando sobre o lance do assédio, mas acaba que ali o assédio até vira segundo, terceiro problema na ordem das coisas. Porque tem muita gente mal educada, tem gente que chega
evento,
tratando... te tratando como qualquer coisa. E você e assim, sorrisão tem que estar na cara. Não importa se o pé tá doendo, se você cansou, se você...
Se o lugar tá um calor dos infernos e você tá suando. E aí o pé tá doendo. E sempre... como ela falou, sempre o sorriso, sempre impecável, sempre arrumada. Impecável. Maquiagem, cabelo, né? E ser simpática com as pessoas que chegam.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
Conversar, lidar com as pessoas, mesmo que você, não, você esteja num dia... É. Você não tá muito legal, então essa fase.
E comentários de ai, você vem junto com o carro, né? Esse tipo de coisa. Aí você,
não vou. Você não pode, né? Mandar pra aquele lugar. Tipo...
Não.
Não, e aquele sorrisinho.
Eu fiz uma feira de carros uma vez, mas obviamente eu não estava aparecendo. Eu era a voz do carro.
Mentira!
Eu tinha uma câmera dentro do carro e eu tava
no estúdio. Você falava com quem tava lá.
Eles estavam apresentando o sistema do carro e a graça era eu fingir que era o sistema e fingir que o sistema tava vendo a pessoa, sabe? Então a pessoa entrava no carro e falava assim, nossa, eu gostei da sua camisa branca. E a pessoa
assustava.
E era uma brincadeira pra apresentar o sistema. Mas as meninas estavam lá e a gente conversava, né? E eu lembro que quando eu chegava, imagina, eu tava dentro do estúdio, eu via de Crocs.
Nem
e moletom,
aí, né?
Dane-se, então era só minha
maravilhoso.
Ela falava assim, nossa, Cris, que inveja de poder vir assim, tipo... E mesmo lá, mesmo sentada, mesmo, né? Tipo, era um cantinho pequenininho, mas eu tava ali. Mesmo assim, cansava. E eu só ficava assim, meu Deus, as meninas lá fora.
Sim, são 10 horas, que... 12 horas.
Pois é.
12 horas. Então, pois assim, é. Às vezes parece que, ah, é muito fácil. As meninas estão, olha, quanta mulher bonita aqui, ó. Imagina, a vida dela é super fácil, tranquilo. E a maioria, grande, 99%, vai pra lá de metrô, de ônibus.
Sim,
sai de super longe. E aí chega lá e ainda tem que se maquiar, e aí tem que se arrumar a roupinha. A roupa não era as roupas que a gente queria. Tinha roupa que eles mandavam a gente usar, né? Uniforme.
Sim, tá apertado,
e tal.
Uniforme.
Aí você queria pôr, às vezes, um salto mais baixo. Não pode, que você tem que se manter na pose. Então eu perdi a conta de quanta. Todo dia que eu voltava pra casa, o pé tava destruído e a minha perna inchada. Absurdamente.
E dia mesmo seguinte, assim, 8 da manhã de novo,
exatamente,
né?
Exatamente.
Não, e mesmo assim, feliz da vida, porque era um cachê legal, perto de outros
Opa,
trabalhos.
Muito, é.
Um cachê certo, de 15 dias direto trabalhando,
Sim.
que pra uma vida de trabalho ganho, no trabalho não ganho,
Sim,
né? Não tem atestado.
É. Eu era, força, eu era tão louca nisso também, que eu pegava uma feira atrás da outra, sabe? Pá, 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 pá. Tipo, no máximo um dia entre uma e outra. Pegava tudo.
Todos,
né?
Os
vou,
jobs,
vou,
né?
Posso. Ah, aí depois da feira tem uma recepção. Posso? Vou. Então, eu sempre fui assim, muito... Vamos lá. Descanso quando eu for velha.
Disponível, né?
Disponível, sim. Então, eu sempre fui assim. Mas aí era desse jeito. Voltava com o pé de bolha, destruído, rasgado. E a perna desse tamanho de inchada, assim. Passava todos os dias com a perna doendo. Aí demorava, depois que acabava... Ah, vários dias pra melhorar.
Água morna e sal.
Isso, era isso.
E como é que foi pra você quando sua vida financeira começou a mudar? Né? Porque depois você foi pra TV, começou a entrar mais grana e tal.
Sim.
Você era super nova, 22 anos. Você ficou deslumbrada? Como é que foi? Você chegou a gastar, fez loucura ou você era mais organizada?
Não, olha só que interessante, né? A minha mãe também sempre foi muito consciente sobre isso. E ela sempre ficou muito ali comigo, sabe? Então... Ela sempre me ensinou que, olha, se você tá ganhando hoje, você não sabe se vai ganhar amanhã. Então, guarda. Ela me ensinou de uma forma que eu guardava até mão de vaca, sabe? No começo. Mas foi um choque muito grande, porque trabalhando com eventos na TV, e você sendo uma pessoa pública, os valores são completamente diferentes, né? Então, entra... O valor de uma presença VIP que você faz de 2 horas, que é um cachê que você faria de, sei lá, 30 feiras.
Sim.
Sabe? Então, eu lembro que a primeira vez que eu fiz um evento assim, que me ofereceram um valor bem maior, eu falei, nossa, meu Deus, quanto dinheiro da vida, nossa senhora, graças a Deus, né?
É pra eu ir lá e eu vou ganhar
lá,
isso?
Tipo, eu vou ficar só 2 horas ali tirando foto e, meu Deus, ótimo, né? E aí foi assim, né? Foi... aparecendo, e aí a época do programa foi melhorando ainda mais, e a gente mais em evidência, então, por isso que eu digo, foi a melhor fase, que a gente pegou os melhores contratos, as melhores festas, né, e eventos, então, a gente realmente aproveitou muito, porque todas trabalhavam muito, todas.
E o cachê foi subindo,
cachê,
né, o salário
muito
foi
bom,
subindo.
Então, foi muito bom, só que eu sempre fui muito consciente, muito. Então, a primeira coisa que eu queria... Na vida era comprar o imóvel, porque a gente morava de aluguel, então não vou comprar um imóvel, eu morava com a minha mãe e meu pai, né? Vou comprar um apartamento pra gente. Aí o primeiro apartamento que eu comprei era bem mais simples, né, pra nós, mas já era uma mega conquista, sim. E aí, com o passar do tempo, eu fui comprando coisas mais supérfluas, assim, depois que eu já tinha um apartamento,
você
né?
Você se deu o luxo.
Aí, comprei meu primeiro carrinho, né? Deixei de andar de ônibus, de metrô. O carro, na verdade, eu comprei mais rápido, porque foi a primeira compra que eu fiz, que era um carro bem, muito, muito, muito simples, muito baratinho, antigo, não era nada luxuoso. Aí depois veio o apartamento, né? E aí foi passando os anos e eu sempre muito consciente, a minha mãe cuidando do meu dinheiro, ela cuida até hoje, então ela é minha parte financeira. Ela sabe de tudo, 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 tudo. Coisa que eu mesma não sei, é ela que cuida, é ela que paga as coisas, é ela que faz os investimentos, ela faz tudo. Então, tudo que eu vou comprar ou fazer alguma coisa, ela que conversa comigo, ó, isso aqui dá, isso aqui, vamos fazer assim, assim, assim. Então, ela me influenciou muito nisso, assim, de guardar. Então, eu sempre fui muito responsável e consciente. Isso é uma coisa que eu não via em outras meninas que estavam comigo, por exemplo, né? Ah, um cachê tal, vou comprar uma sandália aqui de 10 mil reais, uma bota de não sei o quê. Eu falava, não, 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 não. Não é agora, não é a minha hora, não. Uhum. Eu tinha um pouco de mão de vaquice com isso, assim.
Mas é muito difícil segurar.
Muito,
a pessoa que
não tinha.
Não tinha. A hora que começa, é muito difícil essa mentalidade de você não sabe se amanhã vai ter. A pessoa nem pensa nisso. Sim. Ah, não se pensa. Amanhã não tiver, dane-se. Hoje
é o novo rico, acha, né? Deixa eu mostrar que eu tô ganhando.
Ou acha que não vai acabar. Só que eu tinha esse medo. Não, não sei se amanhã vou ganhar. Eu pensava o oposto. Eu não achava que, nossa, que maravilha, vou ganhar isso aqui para sempre. Não, eu tinha medo do que seria o amanhã. Será que eu vou ganhar amanhã? Eu tinha muito medo. Não, não sei se até quando eu vou ficar aqui, não sei se vão me mandar embora, não sei se eu vou perder. Então, eu não fazia compras absurdas, eu não ficava parcelando nada. Eu era muito, muito contida, assim, muito medrosa.
Desculpa perguntar, qual é a profissão da sua mãe?
Ela trabalhava em empresas como administradora. Né? Sempre foi contratada, ela nunca teve a empresa dela, nada assim. Mas aí ela é muito inteligente. Muito, então...
Eu achei que pudesse ter alguma coisa dela ter esse ritmo autônomo de não saber se o mês vai dar, sabe?
Não, ela sempre batalhou muito. Ela e meu pai. E as contas em casa, assim, ela ganhava o que tinha só para pagar a conta. A gente não tinha sobrando. Então, é por isso que eu peguei isso um pouco dela, sabe? De ter medo, de não... Ela tinha muito medo de perder o nome, né? E não poder comprar mais nada e ficar e não poder nem alugar uma casa, enfim. Então, minha mãe, ela era muito contida por causa disso. Uhum. Na verdade, a minha mãe, ela é até hoje.
A minha mãe também. E tem medo também.
Tem medo até hoje, assim. Mas eu acho que, por um lado, esse medo é bom, porque você se previne, se cuida do seu dinheiro. Sim. Eu sou muito responsável com isso, muito. Então, até demais. Eu economizo no que dá. Eu não gosto de gastar à toa com... até assim, a torneira tá aberta, não vou deixar. Uhum. A luz apaga. Eu não vou jamais ficar...
Marmita, que é uma coisa, né, que gasta menos.
Então, assim, tudo muito responsável comigo. É até hoje. Então, eu acho que isso me ajudou a construir um bom patrimônio. É claro que ela me ajudou, né, em tudo. Foi fazendo ali para mim um pé de meia, foi me afastando de gente que... A gente acaba conhecendo empresários que parece que está querendo te ajudar, mas aí quer pegar o seu dinheiro. Então, ela sempre ficou muito esperta por trás, assim. E aí, por incrível que pareça, né, a minha fase de TV não foi a melhor fase para mim em valores. Hoje é muito melhor.
Ah, é?
A internet tem uma força muito maior, assim. Então, hoje eu ganho, sei lá, 10... 20 vezes mais do que na TV. Então, apesar de não estar na TV, né? Então, hoje, para mim, é a melhor fase de todos os anos que eu trabalho com isso, com vida pública. E ela continua ali cuidando para mim e tal. Só que hoje eu já cheguei num nível que eu nem imaginava, nem sonhava. Graças a Deus, eu tenho minha casa, que é maravilhosa. Tenho o carro que eu sempre sonhei. Então, eu hoje consigo gastar em coisas mais fúteis, né? E me dar alguns luxos, porque eu sei que não vai me influenciar nos meus valores. Sem deixar de guardar. E pago as minhas contas. E não vai me descapitalizar. Uhum. Então,
a espera valeu a pena,
sim,
né?
Sim, valeu. Então, é isso que eu falo que é legal. Porque eu acho que eu fiz um bom planejamento, assim. Uma boa jornada, né? De, não, agora eu não posso. Calma. Lá na frente, eu vou poder.
E você percebe que você não ter usado uma bolsa de 20 mil lá atrás não mudou nada?
Não, nada. Não. É bem melhor hoje, que realmente faz sentido com o meu estilo, a minha vida, a minha condição. Então, acho que hoje, hoje eu compro coisas mais caras, mas também uso coisas muito, muito, muito baratas. Eu misturo tudo. Tem gente que até acha que não é legal, mas eu misturo coisa da Shein com coisa muito cara. Eu toda hora tô com meus...
É o equilíbrio, né?
Meus pacotinhos da Shein lá, um monte de coisa super barata. Ai, não, essa saia que eu tô aqui é de lá, paga R$30 e pronto. E junto com coisas mais caras, eu uso o que eu gosto, sabe? E gosto de marca, claro, mas... Gostei da roupa, tô usando.
Mas te falar, você é da Zona Norte, eu sou também, né? Uhum. Quando você trocou de carro, foi notícia na Zona Norte.
Foi da primeira menina, vez. Sério?
Sério, eu não lembro qual que era especificamente um modelo, mas falou, a Juju Salimene, ela tem tal carro. Ela
é desse que último que eu comprei,
É esse aí.
Que ele era o meu sonho, esse carro, né? Então...
Ela vem aqui nessa academia, ela para aqui, ó. O povo babava, assim, no seu carro.
Esse era um sonho que eu tinha. E daí, agora, depois de mais de 15 anos trabalhando com TV, com vida pública, aí que eu me dei o luxo. Porque poderia ter feito antes lá atrás? Poderia, mas aí só ia ter isso. Não ia ter nada, né? Então, não adianta eu gastar com um carro super caro e não tenho nada...
Sim.
No banco, né? Como é que eu vou viver amanhã? Não sei, eu continuo com essa mentalidade. Preciso ter como me manter lá na frente. Quando eu for mais velha, quando eu não for mais essa cara ou o corpo. Enfim, pode ser que eu trabalhe com outros tipos de divulgação e outras marcas, não sei. Mas nada é certo. Sim. Então, eu sou muito precavida com isso, né?
E ter essa noção de que eu vou ter o que eu preciso até poder ter o que eu quero.
Uhum.
E não é vou ter o que eu quero o quanto der.
Isso.
Né? Porque aí você tem o que você precisa. Então, assim, como você disse, eu comprei um carro baratinho, simples e tal, porque
era
você precisava trabalhar.
Necessidade, isso.
Nossa, eu sempre digo isso. Falo, cara, seria ótimo se eu não precisasse de carro. Mas os horários que eu trabalho, eu preciso de carro. Eu volto do show no horário que não tem metrô. Se eu quisesse voltar de metrô, eu não voltava de metrô.
E também é mais perigoso você ficar andando de madrugada na rua, mulher
exato.
E tal.
Mas aí, assim, beleza. Então, eu vou comprar o carro. Eu poderia pegar o carro X?
Sim,
pode, tá. Mas daí? Eu faço o quê? Parabéns, peguei e eu faço o quê com ele?
Exatamente.
Grandes bosta, tipo, vão olhar...
E todo o custo que ele dá, carro. Quanto mais caro ele tem, mais custo. Tem combustível... Seguro, nanã. Então, tudo isso a gente analisa.
É.
Até hoje, eu sempre vou ser assim. Então, eu tô com meu marido há 3 anos e ele tinha uma mente um pouco mais largada em relação a isso. Daí agora ele fala, olha, eu convivendo com você, hoje eu tenho mais consciência das coisas. E ele tá exatamente nesse caminho. Que ele é 9 anos mais novo que eu. Então, eu já tô um pouco à frente, né? Em relação a toda a vida de trabalho, né? Então... Aí eu falo pra ele, olha, ele tem muita condição, mas eu falo, você precisa pensar lá na frente. Sim. Hoje ele tem isso. Então, ele fala, vamos viajar? Aí a gente tava pensando, eu não queria gastar com isso agora. Eu falo, você tá certo, não vamos. Você tá ainda construindo.
Sim.
Deixa pra lá na frente, você tá novo. Então, eu ajudo ele nisso, nessa consciência.
E sabe o que é uma coisa doida? Eu sempre achei que eu era muito, Thiago, é mais do que eu, de mão fechada, de pensar muito mais, de tipo assim,
mas
não, isso aqui
é
não precisa.
Ótimo.
Falar, gente, mas o que que tem? Não, não precisa. Falar,
não,
tá bom,
precisa, não precisa, exatamente.
Mas o que eu ia falar é que eu acho que a gente, não é o nosso assunto financeiro aqui, mas eu acho que as próximas gerações agora, os realmente jovens agora que estão... Tem uma outra visão de investimento que a gente não tinha. A nossa geração, né? A minha, depois a sua, depois da reta. A gente tem uma coisa que veio muito, que era tipo assim, investe quem tem muita grana. E é o contrário, né? Quem tem muita grana é por quem investiu.
É porque investiu,
é o contrário.
Exatamente.
Mas a gente não tinha essa noção que, assim, outros países já têm, Estados Unidos tem um número de investidores muito maior. Que, assim, se você tiver R$50 por mês...
Investe.
Sim, isso já vai fazer uma baita diferença no teu futuro. Mas não, a pessoa pensa assim, ou eu posso investir 10 mil no mês, ou eu não posso
ou
nunca.
Não posso
e aí
nada.
Você não pode
aí
nada.
Não chega. É, né? É muito... as pessoas não têm muito essa mentalidade aqui, né? Ou até... Eu não sei como... Só que também eu penso um pouco assim em relação a essa juventude por conta da ostentação na internet. Eu não sei como é que tá essa cabeça deles, sabe? Uhum, tipo, uhum. De... Ai, mostrar muito que tem, mostra, sim. Mostra, mostra. Então, assim, acho que isso mexe um pouco, talvez, também com a cabeça de quem tá assistindo, né? Mas a parte de investimento, eu acho que ela é essencial para todo mundo, para qualquer tipo de condição que você tenha.
Sim.
Porque o complicado é que as pessoas não pensam no futuro, eu acho.
É.
Muita gente não pensa.
E acham que é muito difícil. Ah, eu não vou decidir. Mas, assim, é super simples. Hoje é tudo num aplicativo, sabe?
Sim. Você pelo menos consegue... um pouquinho. Pelo é organização.
Um
pouquinho.
Cara,
organização.
Eu tava conversando, tem, sei lá, um ano e pouco, que eu tava conversando com a minha manicure. E era minha manicure há muito tempo. E aí, eu tava com ela, tipo assim, ela fazendo a unha e eu aqui. Vai, vamos lá. Vamos fazer seu plano. Quanto você poderia? Tá, poderia quanto? Ai, que acho que... Então tá, vamos fazer aqui. Olha aqui, ó. Você pega aquela calculadora, sim, de juros compostos na internet. Sim. Eu falei, olha aquela... Não acredito.
É falta em de tantos anos às vezes, eu poderia... Né?
E é isso que eu digo. A pessoa não tem essa noção de que dá. Sim. Não, mas o quê? Eu posso fazer com 100 reais no mês?
Ah, imagina. Pode. Não tenho nada para investir.
Isso. É. É. E a outra coisa também é que aquilo que a gente já falou aqui, que a pessoa pensa que, ah, se sobrar, eu faço. E nunca sobra, né?
Você tem que se obrigar a sobrar.
Tem que definir, né, um valor de investimento.
Porque senão não vai sobrar.
Não vai sobrar.
Não vai.
Não vai sobrar.
Ainda mais o tanto de conta que a gente tem. E outra, a gente quer sair, fazer uma coisa ou outra, comer uma coisinha assim.
E é o prazer imediato, né?
Então, só que é isso que eu falo. Você deixar de fazer agora uma coisa... Pro amanhã você poder fazer com mais calma.
O seu eu do futuro, como
o eu
dizem,
do futuro,
né?
Com tem certeza. Que pensar nisso. Não dá pra gente achar que é só... Ah, só se vive uma vez. Não, não é assim. A gente precisa ter
mas
essa consciência.
Mas nessa uma vez você vive muito.
Vive muito. E aí pode dar ruim, entendeu? Se você não cuidar, enfim. Então, eu acho que essa... É falta de informação muito, né? Muita gente. Principalmente mulher, sim. Que eu acho que, infelizmente, muitas não sabem que elas podem... se virar e fazer as suas coisas,
ter,
né?
Sua independência,
a sua independência. Isso é uma coisa que minha mãe sempre bateu ali pra mim, que ficou em mim muito, assim,
e que
sabe?
Acaba amarrando a mulher num relacionamento que ela já não quer, que a gente vai entrar em outro assunto já, que é, tem muita mulher que escreve muito, recebe muita mensagem, Cris, tô na situação assim, mas não tem como ir embora.
Não tem.
Uhum. Não tem como
eu recebo isso também, eu recebo.
E aí, cara, é não muito difícil, fazer. Porque eu lembro quando a Nani veio, a primeira vez que ela veio, a Nani veio duas vezes já?
A Nani People. Gente, ela é maravilhosa, eu amo ela.
E ela falou, a primeira liberdade é a liberdade financeira. Não importa o que você faça com o que você trabalhe, mas se você não tem liberdade financeira... Você
não tem, não acabou. Tem liberdade.
Ela falou, eu só pude ser eu quando eu tive liberdade financeira.
Sim. Essa é a real.
Porque aí ninguém... Porque daí não tem, assim, a pessoa...
Não tem como te segurar.
Ela aceitar ou não você é um problema único e exclusivo dela.
Exatamente.
É tipo assim, então tá, você aceita, que bom. Você não aceita, que bom.
É.
É isso, porque...
E a pior coisa que tem é você estar presa a alguém, né?
Nossa.
A gente, assim, todo mundo já passou por um relacionamento abusivo, dependência emocional e tal. Só que quando envolve esse problema financeiro...
Sim.
É muito mais pesado, não tenho o que fazer.
Muito mais.
Eu recebo mensagens, sim, de mulheres, assim, que às vezes eu posto coisas sobre isso e falo, né, sobre gente, mulheres, vocês corram atrás das suas coisas e tal. Aí me mandam lá, mas como que eu faço? Eu tô aqui num relacionamento horrível, sou maltratada, mas eu dependo dele. E aí? Não tem o que falar.
Não, e essa pessoa vai ter que dar, tipo assim, dois passos pra trás. Porque ela vai ter que começar a fazer alguma coisa.
Pra depois
vender um brigadeiro. Não sei, vai ter que começar a dar os primeiros passos pra tentar se estabilizar de alguma forma. Porque é muito difícil, realmente.
É, exatamente.
Você não manda na sua vida, né?
Não, essa é a pior parte pra mulher, né?
E você, por ser independente financeiramente, assim, ser uma mulher poderosa, sabe? Como é que foi pra você se relacionar? Assim, você sente que os homens... ficavam meio assustados, meio com o pé atrás.
Ah, sim. É que eu costumo falar que é assim. Já falei algumas vezes isso na internet. E aí, alguns xingam, outros falam que é verdade, né? Mas eu acho que é muito difícil. Os homens, eles costumam falar, não, eu adoro mulher independente, eu gosto de mulher dona de si, eu gosto... Não gosta, não. Pouquíssimos gostam. E é interessante que eu passei por alguns relacionamentos da minha vida, só que hoje eu tô com o Diogo, que ele é 9 anos mais novo que eu, e é incrível a maturidade que ele tem para lidar com isso, a confiança que ele tem, que ele tem a condição dele, ele é super bem de vida, só que é claro que eu tô muito à frente por conta da minha idade, tudo, né, tudo que eu vivi. Só que ele realmente é essa pessoa que muitos dizem que são e nunca foram, sabe? Porque, no fim, eles, os homens, eles vão, conhecem a mulher e tal. Nossa, ela é maravilhosa, porque ela é livre, ela é independente, ela tem as coisas dela, ela faz
isso. Aí agora deixa eu fechar ela aqui.
Isso. Aí começa por aqui, começa por ali, aí vai fechando, fechando, fechando. Ah, mas isso aqui não é legal, ah, mas isso aqui não sei o quê. Uhum. Aí quando você vai ver, você tá, tipo... Poxa, não, mas não posso fazer isso.
Aí a mulher deixa de ser tudo aquilo que ele admirava e quer outra agora.
E vai fazer a mesma coisa. Então, assim, eu vou te falar. Existem homens, sim, que bancam essa atitude, que gostam, realmente admiram a mulher que tá. Mas é um em um milhão. É muito difícil. Muito. Você vê por mulheres muito maiores, por exemplo, Anitta, mulheres muito grandes, é extremamente difícil arrumar um cara que tá ali e... E fica,
tem,
sabe?
Tem uma coisa que a gente tava falando sobre essa dependência no relacionamento, né? Que a gente vem culturalmente aí de, sei lá, de desde sempre.
Sim.
Que é, o cara, ele sempre pôde fazer o que quis, né? Aquela história que a gente ouve muito, ah, mas homem é assim mesmo, homem trai. Uhum. Ah, é, mas é assim mesmo, da mãe falar pra filha.
Ah, é normal, filha.
É normal, seu pai era assim comigo, homem é assim. Então, essa tranquilidade dessas atitudes erradas é por quê? Porque ela não pode ir embora, ela tem que ficar. Então, eu posso ser o que eu quiser, porque qual é a outra opção dela?
Uhum.
Nenhuma. Sim. Né? Tanto que em países mais desenvolvidos que o nosso, onde as pessoas têm mais hábito de investimento, e de trabalho e tudo mais... Falar sobre traição da maneira como a gente fala aqui é impensável.
É impensável.
Tipo assim,
nos Estados Unidos é assim, né?
Tem amigas que moram falando que a gente fala,
cara... Traição lá é um absurdo.
É outro papo
sobre isso. É outra coisa,
isso.
Sim.
Por quê? Porque assim, cara, se eu trair, eu vou perder. Não tem dúvida.
Ela não vai ficar
porque ela não precisa.
É.
Agora, isso causa uma insegurança muito grande no cara, porque ela não precisa. Então, ela só fica se ela quiser.
Então.
E aí, a partir de agora, eu preciso ser um cara legal.
Sim.
Porque se eu não for um cara legal... Ela junta as trouxinhas dela e ó.
Sim, exatamente. Mas é o que eu falo também, já falei algumas vezes isso, né? Eu, direto eu respondo caixinha assim no Instagram, que é mais esses assuntos femininos. E eu falo, muito homem, né? Muitos, assim, mas absurdo. Eles não sabem lidar com uma mulher que eles não têm como comprar. Sabe? Porque os homens, principalmente os que têm, né? Vou dar um presentinho aqui, vou dar... Como que agrada uma mulher? Dando alguma coisa. E aí, como é que você vai agradar uma mulher que ela já tem tudo, ela não precisa que você dê nada pra ela, ela não precisa do que é seu, você pode dar a bolsa que for, ou ela já tem, ou ela não vai ligar.
Ai, ela não tem, porque ela não quis comprar
ainda. Vou chegar com um carrão, mas o carro dela é muito foda. Então, assim, a maioria não sabe o que fazer. Como é que eu faço? Como é que eu agrado a mulher?
Com atitudes mais simples
do mundo.
Às vezes você leva um chocolate, tipo, um chocolate, vai assim, meu Deus, você lembrou de me trazer um doce, sabe?
Eu não sei se você viu que eu contei nos stories, que eu contei do final de semana, que o meu namorado, ele mora longe, ele mora na zona, como fala? Em volta de BH, como fala quando é...
Zona tipo rural?
Assim,
não.
Tipo assim, como se fosse Guarulhos,
Grande...
Metropolitana, era a palavra que eu tava procurando. E aí ele mora numa casa lá que tem um terreno, e ele, eu adoro banana. E aí foi a primeira vez que deu banana lá. E ele levou pra mim banana. E aí ele falou assim, cara,
adorou?
Te trouxe uma
isso
coisa,
é legal.
Mas não é nada demais e tal, não sei o que. Foi a primeira vez que deu banana. Eu falei, como não é nada demais?
É muito
Olha
legal,
Olha isso, tipo assim, você sabe que é a fruta que eu mais gosto? Foi a primeira vez que deu.
Sim.
E aí um monte
Posso
de gente comentando...
Posso comprar banana? Posso.
Posso. Tipo,
mas não tem o mesmo.
Na frente da minha casa.
É o cuidado.
Tipo assim, foi
importar.
A primeira vez que deu bananas que eu plantei.
E aí ele pensou em você e levou.
E então. É isso, é ter esse olhar que assim, quando o caro não compra, onde é que eu ganho?
Isso, exatamente. Então, isso é muito...
E o Diogo é assim.
Ele é atento.
É
porque a gente tem uma... Graças a Deus, assim, eu fico muito feliz de ter encontrado ele, sabe, na minha vida, porque eu quero que seja o homem que vai ficar comigo pra sempre. Eu sou muito, muito feliz com ele, muito realizada. E é interessante porque, como eu falei, ele é muito mais novo, ele tem 9 anos a menos. Mas é incrível a quantidade de coisas que eu aprendi com ele. e que eu não sabia.
Sim. Te perguntam muito sobre relacionamento, assim?
Me perguntam se eu tenho alguma preocupação com a idade, se eu talvez não confiaria, sabe? Ou vai ser imaturo, medo. E pelo contrário, eu acho que em diversos assuntos ele é bem mais maduro que eu. Em relação a relacionamento, principalmente. O que eu tenho hoje de conhecimento de relacionamento casal, homem e mulher, ele me ensinou. Porque eu não tinha a menor noção. Os meus relacionamentos da vida foram abusivos. Uma merda, uma bosta. Gente, bosta. Foi uma merda. Então, assim, eu aprendi com ele. E eu sou muito grata a isso, porque a minha cabeça é outra hoje. Então, assim, hoje eu sei o que é uma parceria, o que é a confiança, o que é... realmente o respeito, sabe? E ele
você até
tem...
se choca com algumas atitudes que são as mais normais. Mas você fala, mas era assim?
Não,
era pra ter sido
olha,
assim.
Olha, eu vou até com o Doc, no começo ele passou uns perrengues comigo, porque sabe quando você não tem noção? Só que ele enxergou que eu não sabia como era. E ele me ajudou muito nisso, ele teve paciência. Então, a gente hoje é como se fosse... A gente passa 24 horas do dia junto. A gente mora junto e eu tenho liberdade de horário, ele também. Então, a gente está sempre muito junto. E ele tem isso, né? De ser o cara que nunca teve medo de quem eu era, de quem eu já fui, da minha vida, da minha história. E, tipo, sustenta, sabe? Tá ali junto, não tem medo de nada. É um cara que eu, sendo mais velha, eu consigo ter o meu apoio nele.
Uhum.
Tipo, sabe, aquela coisa de não é prover de grana, é o cara que cuida da situação, que eu sei que se eu preciso de alguma coisa, ele vai me ajudar, ele vai cuidar, ele vai estar ali na contenção.
Você ser,
sabe?
Um pouco cuidada, né, porque você já cuida
isso.
De muita coisa.
É, então assim, eu passando por essa vida tão dura em relação a trabalhar com coisas complicadas e exigir de mim muita força e muita coragem. Então, eu fiquei dura.
Uhum.
Quando eu conheci ele, ele que me desmontou. Uhum. Porque eu era bem mais robô friozão, assim, sabe? Ele que me devolveu, assim... Como eu posso dizer? Eu sou, né, tenho essa imagem da mulher, nossa, corpão e não sei o quê. E todo mundo acha, meu Deus, ela é um mulherão, poderosa, não sei o quê. E eu nunca fui.
É um bebê.
Porque eu sou menina, muito, muito, muito menina. É que quando eu tô em lugares assim, eu tô fazendo
A
persona, é. Eu gosto de falar sobre diversos assuntos e tal, mas eu sou uma menina, muito, muito. E ele enxergou isso. Daí ele conseguiu... tirar isso de mim, porque essa menina estava super perdida lá, escondidinha, tendo que ser muito forte para lidar com tudo que
às
eu
vezes
vivi.
E você quer colo, né?
Sim.
Todo mundo. Cara, sabe o lugar chamado Not Hill, que é a frase da Julia Roberts, que eu amo, que ela fala, eu sou só uma mulher na frente de um homem.
Pedindo
a
ser
ele
amada.
Que a ame, é
eu
isso.
Amo esse filme, eu amo essa frase, porque eu me enxergava muito nisso.
É isso, é exatamente muito. Isso, no fim das contas.
É, esse filme é maravilhoso. Você
vai lá fora, você luta, você desbrava o mundo, mas...
Sim, todo mundo em cima,
alguém,
não sei o quê.
Já falei isso aqui sobre a Rainha Elizabeth, quando o Felipe faleceu,
sim.
Que disseram, morreu a única pessoa que tratava a rainha como pessoa,
como pessoa.
Mulher.
É. Sim.
Porque todo mundo é súdito. Ele não. Ele era
Ele falava como ele queria
como
realmente.
E tratava ela...
Como uma pessoa normal.
Como uma pessoa.
Sim,
e todo mundo precisa disso.
Todo mundo precisa.
A gente tá falando sobre a diferença de idade. Você viu a declaração da Ivete? Que fala
não
muito
que
isso
que
pra
ela,
né?
O dela é mais novo que ela, né?
São 10 anos.
Ah,
e aí, e fala muito pra ela. Você não tem medo? Você não tem medo? Porque agora, não sei o quê, daqui a pouco ele não vai, não sei o quê. Aí ela falou assim, mas por que que esse medo deveria ser só meu e não dele? Por que que eu não posso querer? Por que que eu não posso desapaixonar? Por
e a mulher
que não posso
maravilhosa
ser a mulher?
Que ela é.
E uma coisa que eu acho muito engraçado é que durante muito tempo a gente se habituou o homem
ser estabelecido
ter a novinha. Mas se a gente for pensar em vida útil sexual...
Sim.
Faz muito mais sentido a mulher mais velha estar com o novinho.
Exatamente.
Porque é o homem que para de funcionar, meu amor. Nós estamos aqui, ó. Incrível.
A mulher não para de funcionar.
A gente tá podendo... Era a gente que tinha que trocar o de 60, que já não tá ligando o motor mais.
Exatamente.
Por um de 30, 35.
Que eu não sei nem o que eles vão fazer com as novinhas, né? Tomar remédio. Porque, meu Deus do céu, só se for, né?
Então eu acho uma conta que não bate. O pessoal fala assim, mas... Nossa, mas o cara mais... Mas tem que ser, meu bem. Porque senão não dá conta.
Mas aí você vê como são as... Como é... a questão, o homem, né, ele, pra ele estar com uma mulher mais nova, tá tudo bem. Agora, a mulher com um cara mais novo, vem todos esses questionamentos, sim, que você fez. Pra que ela se sinta, nossa, será que alguém vai me... Será que eu vou ser abandonada? Será que ele vai me trocar lá na, sim, frente? Será que não sei o quê, não sei o quê?
E por que que ele tá com ela, né? É interesse? O que que é?
Ah, todo... com certeza.
Então, mas eu nunca me incomodei com isso. Nunca. Porque eu tenho consciência de quem eu sou. Acho que eu tenho uma história muito interessante. Eu sou muito orgulhosa de mim como mulher, como profissional, como tudo. Então, eu acho que... Esse medo não passou, sim, na minha cabeça, sabe?
Até porque se o cara tem, né? Tipo, tem a opção. Que é uma coisa que eu já ouvi também. Quando eu comecei a namorar com o Thiago, era uma coisa... Nossa, mas tanta mulher... Porque tinha muita mulher em volta e tanta mulher... Então, sim. Aí eu falei, aí você imagina o tanto que eu sou foda, então. Né? Ao invés de questionar por que que ele tá, então, você tinha que questionar por que eu tô. Porque assim,
você tá assim,
realmente tinha muitas. Sim. Né? Aí você imagina o tanto que eu sou foda.
A gente tem essa questão também, porque ele é um cara bonito, ele é atleta, né, fisiculturista, ele tem um corpo que eu acho maravilhoso. Então, assim como tem milhares de pessoas que me admiram, né, de corpo e musa fitness e tal, então eu tenho várias opções e ele tem várias opções. E nós queremos estar
muito mais
juntos.
Legal isso.
Maravilhoso. Então, um não depende do outro em nada. Nem, sim, financeiramente, nem em nada. A gente está junto porque a gente escolheu, sabe?
Então... E como você passou por muitos relacionamentos não muito legais e abusivos, hoje, sim, você sabe o que não te cabe mais.
Sim, exatamente.
E você não aceita nada menos do que você merece, né?
Exatamente. Então, hoje eu sei o que é... Como é um homem mesmo, sabe? É interessante que com a idade dele, eu falo...
Botou uma foto aqui.
Uma foto que... aleatória ali. Eu falo, ele tem essa idade, ele tem 28, só que pra mim ele é... Ele, claro, já é um homem, mas eu vejo ele como homem, né? Muito maduro mesmo, sabe? Então, é essa a imagem que eu tenho dele. Uhum. Graças a Deus, né? A gente passa por algumas coisas pra depois... Chegar na parte boa da vida.
É isso. E se a tanto gente não na passa... parte financeira quanto na parte amorosa, isso, você esperou e aí,
gente,
chegou.
É o meu momento, gente.
Dias de luta, dias de glória.
Isso.
Né?
Os humilhados foram exaltados.
Tem coisa aí na plataforma? Tem. Manda ali.
Ó, o Miguel Fernandes mandou aqui. Salve, salve, viajantes. Quero pedir primeiro licença à convidada para fazer um trocadilho retroativo. Ele sempre manda um trocadilho, tá? Qual DJ trancou uma vogal no podcast?
Trancou uma vogal?
Qual?
A Loki no Vênus.
Porque Loki em inglês é trancar.
Eu gosto dessas charadas.
Esse, nossa, foi horrível.
Eu gosto disso.
A Ju foi a mulher mais famosa do meu ensino médio. Como foi lidar com os fãs adultos hoje nas redes sociais que te assistiam no Pânico na adolescência?
Olha, eu acho que os meus fãs... Eles são muito tranquilos, sabe? Eu não posso dizer que tive grandes problemas. Tive em gravações, né? Como eu comentei com vocês, que a gente ia para alguns lugares e tinha uns desgraçadinhos, que a gente tinha alguns problemas, né, de assédio. Mas os meus fãs sempre foram bem tranquilos, porque eu acho que a mulher, com a imagem que eu tinha e tenho, eu acho que acaba impondo um pouco de respeito, claro, e medo.
Uhum.
Então, muitos sempre tiveram medo. Ah, nossa, não, ela deve ser brava, não vou chegar perto. Não.
Se não respeita porque gosta, respeita porque teme. Que tá tudo bem também.
Então, assim, sempre...
Se intimida, né?
Sempre fui assim, sempre tive essa imagem que intimidava, sabe? Então, era mais proposital mesmo, porque... Trabalhando num meio extremamente masculino, como eu trabalhei de biquíni e tudo, se você não se... mostra, de certa forma, dura, né? Uhum. Naquela época que era uma festa, né? Os caras faziam...
Se sendo, já acontece, imagina se não for.
Então, então eu já tinha essa postura. Então,
você tinha umas respostas ali na hora, né? Que até entrava o meme do cavalo, sabe?
Aquele coice. E isso segue até hoje, porque eu sou uma mulher muito fechadona na minha, assim. Lógico que eu vou tratar todo mundo bem, vou ser super educada, mas eu não dou abertura. Pra ninguém, ninguém. Eu vou dar abertura só pra quem eu já conheço, tal, ali, né, pessoas que me apresentam, mas eu não vou estar num ambiente, assim, super, é meu jeito, não tem jeito. Então, isso acabou ajudando. para que eu não tivesse muitos problemas. Então, meus fãs são muito tranquilos, mandam sempre mensagens tranquilas, de carinho.
Mas não chegaram a fazer loucura?
Não, nunca tive nenhum fã assim com loucura. Não.
Graças a Deus.
Sempre foi tranquilo.
A loucura já basta a sua vida.
Já era a vida louca.
A gente tem uma mensagem aqui que chegou pelo chat do YouTube, mas a gente não pode deixar de ler, né,
minha
parça?
Pois é, a gente normalmente não lê o chat do YouTube, mas a nossa equipe mandou assim.
Porque foi fofa.
Gente, tá muito fofo. Tá aqui, ó. Ela não tava conseguindo mandar pela plataforma. Então
A Larissa Emily Arts. Meninas, posso receber um parabéns de vocês? É meu aniversário. Oh. Eu tenho que trabalhar, mas quando eu chegar, vou ver tudinho. Amo vocês. Larissa, feliz aniversário. Tudo de bom pra você, minha linda.
É isso. Que seja um dia muito feliz, abençoado. Início de um novo ciclo cheio de coisa boa. Muito amor, muito trabalho, muita saúde.
Muitas felicidades. Feliz aniversário.
Boa. Boa. É isso aí.
E Juju, pra esse ano, quais são os projetos? O que você tem trabalhado agora? Então, você falou que tem uma ideia de escrever um livro.
Sim, já pensei nisso. Vou botar ele em organizar essa ideia, né? Eu tenho conversado com o empresário algumas ideias que eu tenho. Tenho vontade de colocar um projeto fitness na TV, que eu acho que não tem, né? Então, quem sabe a gente consiga. Sim. Eu tô bolando alguma coisa.
E no YouTube é um sucesso.
É, no YouTube é muito bom. Então, no canal I foi muito legal. Mas eu queria fazer alguma outra coisa que... talvez ajudar alguém que queira mudar o corpo, sabe? Ou queira emagrecer, ou queira ganhar músculo. Alguma pessoa que não se sente bem com o físico e queira mudar. Então, eu tenho vontade de fazer isso. Estamos tentando ver como que faria isso, né? E de resto, eu continuo mais na internet. A minha vida é mais ali mesmo, é mais tranquila. Então, hoje, assim, eu gosto de... Eu não quero mais viver aquela correria louca. Hoje, eu gosto mais de trabalhos pontuais. Fazer...
Ficar um pouco em casa.
Muito em casa. Aí, eu gosto de vir, assim, né, lugares legais, como aqui, que é super bacana. E é isso. E aí o pessoal pode me acompanhar lá no Instagram, que eu tô lá o dia todo, mostrando o que dá pra mostrar.
Mostrando o que eu quero.
Mostrando o que eu quero. E é isso.
Mas deixa eu te perguntar, você falando dessa parte mais fitness e tudo mais, você que é uma pessoa que treina, sei lá, mais de 20 anos, né? Você,
21 anos de
você
treino.
Você treina há 21 anos. E agora tem se falado muito sobre esses métodos de emagrecimento com remédio, com Ozempic, com sei que lá. O que chega para você? O que você pensa sobre isso?
Eu acho que tudo que pode ajudar é válido, mas sempre com acompanhamento de um médico, né? O problema é, né, nesse caso da pessoa tomar um medicamento para emagrecer, ela vai ter resultado, vai. Mas eu acho que precisa muito de uma adaptação psicológica e da sua rotina, né? Você conseguir colocar essa... O que é saudável na sua vida? Se você tem esse objetivo, né? Se você quer realmente... Ah, eu estou incomodada, eu não quero mais estar com esse peso, eu quero mudar. Então, eu acho que não pode ser só o remédio. Eu acho que precisa ter uma mudança total na vida, de hábitos e de você inserir isso realmente no seu dia a dia. Porque senão, a hora que você tirar esse medicamento, volta tudo, né? Então, eu acho que precisa... Assim, não tem nenhuma forma de você... estender isso, né, para a sua vida, se você realmente não fizer isso...
Não tiver um hábito,
Acho que também está rolando um pouco de exagero, né, na questão dos medicamentos, né, uma febre, né, não, todo mundo, né, agora toma e tal. Mas a gente tem que ver lá na frente como é que vai ser o rebote disso, né? Se essas pessoas não se adaptarem a esse estilo de vida, né? Eu espero que tenha uma... Que exista essa consciência, sabe? De, poxa, consegui perder tantos quilos que eu queria, agora eu vou ser uma pessoa que vai mudar os meus hábitos. Porque, assim, nada na vida é tão fácil, né? Não dá pra você conseguir sem nenhum sacrifício. Então, assim, vocês acham que eu não quero comer o que eu quiser a qualquer momento da minha vida? Claro que eu quero, eu amo, só que eu tenho uma escolha. A minha escolha é esse estilo de vida, porque eu escolho ser assim, eu gosto de ser assim. Quem não gosta, tá tudo certo, cada um tem o seu corpo, quem quer ser mais magra, tá lindo, quem quer ser mais gordinha, tudo certo. Só que eu tenho uma escolha para ser como eu gosto. Sim. Então, eu preciso fazer escolhas diárias. Sim. O meu estilo de vida precisa ser esse. Então, acho que as pessoas que estão nessa onda aí do emagrecimento precisam entender que isso vai mudar a vida delas. E se elas querem manter esse resultado, precisa ter toda uma adaptação. Não adianta achar que o remédio vai fazer milagre e que você vai ficar para sempre do jeito que você quer, né?
Uhum. E eu vi, assim, que uma dos efeitos do remédio é porque ele tira seu apetite. Você acaba não comendo o dia tira, todo. E é por isso que vai emagrecendo tão rápido. Mas aí você perde muita massa muscular também.
Uhum. É.
Fora que, assim, você ficar sem comer praticamente o dia todo, não acho um hábito saudável.
Não, por isso que é muito importante um acompanhamento de um médico para ele dosar o que é bom para você, né? E, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa que eu como bastante porque eu mantenho a minha massa muscular, né? E eu preciso de força para treinar.
Uhum.
Se eu ficar sem comer, eu vou perder os meus músculos. Eu não vou ter força para nada. Então, assim, tudo precisa ser de acordo com a sua estrutura, né? Eu não sei até que ponto é legal você usar um medicamento que vai te deixar completamente sem comer o dia inteiro. Eu não sei até que ponto isso é saudável, né? Eu acho que a reeducação, né? Como eu falei, você entender que você tem que fazer uma mudança geral, que você tem que fazer substituições na sua vida, né? É isso que vai fazer com que você mantenha esse resultado a longo prazo. Então, eu acho que precisa ter mais cuidado com essas doses, né? Que, uhum. E eu acho que muita gente está usando isso sem médico, né? Porque você pagar uma consulta, mas pagar um medicamento é tudo muito caro. Então, às vezes, você compra o medicamento só e sai tomando. E as doses não são adequadas, então...
É pior ainda.
É muito pior. Então, eu acho que precisa de uma consciência nisso. A mesma coisa com o uso de hormônio, que eu sempre falo, né? Eu comento sobre isso abertamente, porque eu faço acompanhamento com o médico para o meu controle hormonal, faço uso de hormônios há 20 anos, porque não tem como chegar onde eu quero sem isso. Só que eu tenho ali os meus médicos, eu faço exames a cada 3-4 meses, eu sei o que meu corpo precisa... Ele vai me receitar o que eu preciso, a dose certa. E a minha saúde é maravilhosa, graças a Deus,
uhum.
por conta disso. Então, é a mesma coisa. Se a pessoa precisa quer ter um resultado físico com esses remédios, não sou contra, mas acho que precisa de muito cuidado. E fazer corretamente. E, claro, todo o resto da vida. Por exemplo, eu tomo... Faço uso de hormônios, mas eu tenho a minha alimentação, eu tenho o treino, eu tenho o estilo de vida.
Uhum.
Eu mantenho isso.
Tem a constância.
Tem a constância. Então, eu acho que precisa ser feito isso, né? Elaborar esse estilo de vida para você conseguir manter isso e não se ver escravo para sempre de um remédio, né?
Total. Tá respondido, né?
Sim.
Obrigada, Ju, por você ter vindo aqui.
Obrigada, meninas.
Trocar essa ideia com a gente.
Gostei muito, foi muito legal.
Então, todo o resto você encontra lá no arroba Juju Salimene, é isso?
Isso, no meu Instagram. O Instagram é o que eu uso. Eu mando as coisas lá pro Face, mas é tudo lá no Insta.
Então... eu vi lá no seu Insta que você tava no show do Belo, nesse último que aconteceu.
Gente, eu adoro, sou muito fã. E na sexta eu fui numa festa eletrônica do Vintage. Ah. A pessoa super eclética, né? E aí, no sábado, eu fui no show dele com o Soweto, né? Que foi a volta... a comemoração, né? De 30 anos
que
do grupo.
Foi o show que ele chorou, inclusive,
foi,
né?
Foi,
babado.
Ah, eu sou muito fã dele. Amo a Gra também. Então, assim, eu sou suspeita porque eu amo os dois. Respeito muito ela. Sempre foi minha musa inspiradora em relação a treino e como pessoa. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ele, acho um dos maiores cantores. Adoro ele como pessoa também. E respeito muito o momento deles. Só eles sabem o que está acontecendo, o que aconteceu. Não diz respeito a ninguém. E eu só desejo que eles se resolvam. E da melhor forma, os dois sejam felizes. Amo os dois.
Você sendo amiga dos dois, né? Você fica ali naquele meio.
Sim. Eles sabem, né? Do que é melhor para cada um. Só quero que sejam felizes os dois.
É isso. Então, ó, sigam a Juju em todas as redes sociais. Sigam também @ Vênus Podcast. E se inscrevam aqui no canal do Vênus, tá? Que amanhã a gente tá aqui.
Boa. E segue a gente também nas nossas redes pessoais. Sensuais! Cris Paiva com dois S's e Asia Cine. Segue a gente lá. Beijo.
Beijo.
Fomos.
Obrigada, meninas.
Obrigada.